Supremo restabeleceu a validade da resolução da Anvisa que proibiu os cigarros produzidos com aditivos de aroma e sabor em todo o país. Essa ação foi movida pela Confederação Nacional da Indústria contra a proibição em 2012 aos cigarros com sabor. E um dos motivos considerados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao editar a proibição foi o argumento de que os aditivos facilitavam a iniciação de jovens ao fumo. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma nota defendendo a medida de evitar os aditivos que podem modificar o sabor e o cheiro dos cigarros. Para a OMS, a permissão seria um retrocesso nas ações para o controle do tabagismo no Brasil. E eu converso sobre o assunto com a doutora Jaqueline Scholz Issa, que é cardiologista, coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Jaqueline, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Muito obrigada por atender ao nosso pedido, doutora.
Eu que agradeço.
Doutora Jaqueline, o Supremo então restabeleceu a validade da resolução da Anvisa proibindo cigarros produzidos com aditivos de aroma e sabor em todo o país. E a Anvisa diz, ao editar a proibição, né, que os aditivos com sabor facilitam a iniciação, especialmente de jovens, ao fumo. E eu gostaria de ouvir um pouco a sua avaliação, que é especialista no assunto, porque já há diversas pesquisas apontando como é que o jovem se inicia ou permanece no vício, e tem muito a ver com essa questão de aditivo, de sabor. Isso realmente facilita?
Sem dúvida. Isso vem até do nosso paladar infantil, né? Aromas doces, paladares doces são atrativos. Desde quando a gente é pequeno, a gente sabe que criança adora o paladar doce, né? E isso foi aproveitado pela indústria, principalmente na medida em que o produto passou a ter limitações de publicidade, passou a ser necessário você incorporar coisas que tornassem o cigarro mais palatável, mais agradável, até despertasse a curiosidade daquele que fosse experimentar. Então, os aromas foram incluídos na produção do tabaco e passaram a ser um atrativo. Ah, vou experimentar esse que é de canela, ou esse que é de maçã, ou esse que tem esse sabor diferente, um aroma diferente. Então, realmente, isso passou a ser uma estratégia da indústria para continuar mantendo seus interesses em ter novos adictos, né? Isso realmente foi uma estratégia de marketing muito utilizada e que facilitou, uma vez em contato com o produto, o que tem dentro do cigarro mesmo é a nicotina, que essa tem a capacidade de criar adição e dependência. Quando o indivíduo vê, já está amarrado nisso, que era só para ser uma experimentação, se torna então algo que o indivíduo passa a ser refém daquela situação em pouco tempo, né? 6 meses já de experimentação, em geral os indivíduos vão desenvolvendo efeitos de tolerância, que, ou seja, precisa de doses crescentes da substância para ter a mesma sensação agradável e prazerosa, e aí ele vai descobrindo outras ações da nicotina, quer seja para se concentrar, quer seja para reduzir tensão, e aí o cigarro passa então a fazer parte da vida do indivíduo, né?
Quer dizer, as pesquisas têm mostrado isso, né?
Sem dúvida.
O que que mostra em relação à iniciação dos jovens no vício, nesse tipo de vício? Começa como uma diversão, né? O sujeito...
Isso.
Porque é uma droga permitida.
Sim, exatamente. E aí passa a ser interessante você ter sabores diferentes, até para... como curiosidade, né? Deixa eu experimentar esse ou aquele outro. Esses tem tem uns até que você aperta assim na boca, sai um gostinho de menta, né? E são assim, atrativos que os adolescentes acham maravilhoso. E essa estratégia, até olha que interessante, hoje nos Estados Unidos a grande questão está relacionada a novas formas de tabaco, que inclui o cigarro eletrônico. O que acontece com esse produto? Exatamente, eles já estão na linha, né, de que foi do cigarro convencional. Exatamente, você ter aromas de fruta, paladar, que torna o produto mais interessante aos jovens. Então, a experimentação desse novo produto, que no Brasil está proibido pela Anvisa, exatamente, não tem uma regulamentação aí, portanto, para isso, mas eu considero que é a mesma linha. Da mesma forma que você proibiu os aditivos no cigarro convencional, você, qualquer forma de tabaco que contenha nicotina, quer seja eletrônico, aquecido, também tem que ter essa proibição de você não mascarar o produto com essas substâncias que tornam o produto como se fosse uma balinha de criança, entendeu? Amenizam o impacto que o produto realmente traz para o indivíduo, a realidade que é a dependência e as doenças relacionadas ao consumo. Mascarada por sabor de fruta, canela, tudo coisa bacana que vem, lembra nossa infância, né? E nosso paladar, né?
Sem dúvida. Agora, a OMS, a época da discussão do Supremo sobre... Sim. Restabelecer essa validade da resolução da Anvisa, diz o seguinte, que a permissão dos aditivos seria um retrocesso nas ações de controle do tabagismo aqui no Brasil. O Brasil foi o primeiro país do mundo a proibir o uso desses aditivos? Como é que outros países têm se comportado em relação a isso?
Não, tem outros países como Canadá e Austrália também que são bem atuantes nesse aspecto, mas faz parte da Convenção Quadro, que é esse tratado mundial, de reduzir o tabagismo do mundo. Então, o Brasil, nós somos medalha de ouro nesse quesito em termos de políticas públicas bem adotadas e bem implementadas. Então, essa resolução da Anvisa, que ficou sob júdice aí quase 4 anos, né, desde que a proposta foi encaminhada e a lei foi aprovada, depois houve toda uma discussão por parte da indústria, né, questionando isso, ganhando um tempo em relação à implementação de fato dessa lei. É importante que essa regulamentação faça parte dessa campanha tão produtiva no Brasil. Nós somos o país com maior redução de número de fumantes no mundo, uma população que os próprios fumantes têm interesse muito elevado em parar de fumar, ou seja, uma consciência plena de que cigarro não é bem-vindo na nossa sociedade, que causa danos e que as pessoas têm realmente interesse em estar abandonando. Então, isso, ela vem ao encontro de uma política pública bem adotada e é uma resolução importante que a gente espera que, assim como outras medidas do Brasil foram copiadas no resto do mundo, essa também seja uma medida a ser adotada em outros países que estão aí lutando com o tabagismo ainda de forma crescente, né? Em muitos países ainda o tabagismo está na nossa contramão, ou seja, crescente, Ásia, Leste Europeu. É um problema grave e essa nossa política pública tem que ser copiada como uma coisa positiva em relação ao combate ao tabagismo e com os resultados expressivos.
Né? Uma boa notícia essa que a doutora Jaqueline nos passa em relação a essa política pública, essa tentativa de conscientizar a população dos malefícios. Sim. E tenho a seguinte dúvida, já que a gente está falando dessa iniciação, porque talvez atacar essa ponta aí, quando o jovem começa a experimentar diversas coisas, o cigarro também, é muito importante concentrar campanhas para esse jovem. Como é que se lida com o jovem? Como é que é o papo? É a mesma coisa, as campanhas de conscientização são as mesmas para todas as idades, ou tem algumas especificidades, né?
Eu acho assim, dificultar o acesso para o jovem é uma coisa muito importante. Então, pontos de vendas, né, até a publicidade do ponto de venda, que também é uma coisa que na política pública do Brasil já foi também regulamentada. Você não deixar a balinha perto do cigarro, como era antigamente, né? Ficava tudo ao alcance, a visão de todo mundo. Então, sempre rotular os produtos de uma forma bem direcionada ao público jovem. Sabe a contra-propaganda que tem na embalagem de cigarro, aquelas imagens?
Sim.
Aquelas imagens, ela tem hoje, que são rotativas, né? Vão mudando. Ela tem como principal alvo jovens e adolescentes. Por quê? Elas são tão impactantes que é para ser aversivo, realmente. A criança olhar aquele pacote que às vezes o pai está fumando, mas cigarro, ele olha e fala, nossa, pai, para de fumar, isso aqui vai te matar. Como acontece muitas vezes, eu recebo inúmeros fumantes cuja maior motivação em parar de fumar vem dos filhos, né? Da preocupação deles em relação à saúde dos pais, isso acaba motivando os pais a pararem de fumar. Então, toda uma estratégia direcionada, mostrando realmente, falando com clareza, né? O jovem gosta de sinceridade, né? De falar a verdade, eles buscam isso. Então, acho que em tudo, não só política em relação ao tabaco, mas como drogas em geral. Então, você vê experimentação de álcool como se fosse uma coisa bacana, legal, né? Não é, o jovem está com o cérebro em formação, quando você coloca em exposição a substâncias como nicotina, álcool, maconha, quer que seja, aquilo modifica a plasticidade cerebral, determinando danos que envolvem até doenças psiquiátricas no futuro, como distúrbio de ansiedade, bipolaridade, desencadeia até quadros de esquizofrenia, né, em adolescentes, no uso da maconha, por exemplo. Então, assim, acho que a campanha tem que ser bem clara do que realmente as drogas podem provocar, os efeitos, com a maior sinceridade e clareza possível, e também dificultando o acesso no que tange a facilidade de acesso, porque isso também envolve. E preço, né? Preço elevado. O jovem tem dinheiro curto, então vamos gastar com coisa boa e não com coisa ruim, né?
É isso aí. Controle, campanha de conscientização, controle da propaganda, né? Não
Sem
vender
dúvida.
A coisa como se fosse bala de, né? Bala de
Sim.
hortelã e... O preço elevado, isso também teria
Sim.
que ser... Isso é uma coisa, uma política ainda que ainda precisa ser encarada. Sob esse aspecto ainda, a gente precisa elevar o preço desse produto, né?
No Brasil ele vem crescendo, vem num processo crescente, mas se você fazer uma comparação em relação ao resto do mundo, o preço do cigarro ainda é barato, até porque tem a ver também com o nosso poder aquisitivo, em geral, médio da população, mas hoje impacta no bolso, né? O maço de cigarro hoje custa de R$9 a R$10. Quem fuma um maço por dia vai gastar brincando aí R$300 no mês, né? Então, isso é uma conta que, se você colocar em proporção ao salário mínimo, você vê que impacta bastante. E outra coisa importante, quando você pensa em aumento de preço de cigarro, é você ter uma política pública de conter fronteiras para não ter contrabando. Então, você vê, é muito abrangente a política anti-tabaco, porque você toma decisões que tem consequências e você tem que administrar e olhar para esse conjunto de fatores para que a política pública realmente dê resultado, né?
E uma vez, voltando ao controle, né, a tentativa, porque muita gente tenta mesmo largar o vício e tem muita dificuldade, né, doutora Jaqueline?
Sim.
A gente sabe que batalha
Sim.
é essa. E
Sim.
uma vez começada, vai ser permanente essa batalha? Porque o sujeito pode voltar ao vício em qualquer momento da vida. Queria que a senhora falasse um pouco sobre isso em relação ao controle de
Sim.
quem já teve o vício. E em quanto tempo o nosso organismo se recupera, hein? Depende do tempo que foi fumante? Como é que funciona isso também?
Então, em relação à dependência, uma vez dependente, sempre dependente. Então, quando ele supera a dependência ou com tratamento por conta própria, ele tem que ter muito claro que jamais ele pode dar um trago. Ou seja, dá uma vou fumar um cigarro, deixa eu estender para você, é só esse, é só agora. Vai numa festa, acha que pode fumar, estou sem fumar. Agora eu posso, como se em algum momento ele fosse ter controle sobre o cigarro. Não existe controle. No cérebro existem receptores de nicotina que, uma vez ativados, registram aquela memória química. E a qualquer momento você pode estar 10 anos sem fumar, 20 anos sem fumar. Você dá um trago, você chega até a ficar tonto. O paciente fala, nossa, eu dei um trago, doutor, até sentei, né? Achei que fosse cair. Mas, imediatamente, o segundo trago já traz uma sensação de bem-estar e conforto, que é a ação que a droga provoca mesmo ao liberar substâncias prazerosas e que o indivíduo tem esse reflexo de condicionamento, por isso que ele lembra e olha o cigarro sempre como uma coisa para ele positiva, porque de fato a sensação psíquica que ele sente é positiva, né? Quer que numa circunstância de prazer ou numa circunstância de dor, ele ao usar o produto, ele percebe um alívio ou uma sensação aumentada de prazer. Então, uma vez dependente, para sempre. Então, o que a gente recomenda para os indivíduos que param de fumar? Jamais. E aí até vou de novo reforçar a questão dessas novas formas de tabaco. Narguilha, vou dar uma fumadinha aqui com narguilha. Não pode, né? Porque ativa o receptor de nicotina e desencadeia o processo de novo. Cigarro eletrônico, cigarro aquecido, produtos que contenham nicotina têm que ser abolidos. Olha, charuto, cigarrilha, nada disso. Parou, deixa o teu receptor dormindo, porque uma vez que você acorda e desperta o receptor,
reestimula.
Você volta... estimula, você perde o controle e você volta a consumir a nicotina de novo como anteriormente, e tem que passar por um processo terapêutico de novo ou esperar vir naquela tremenda força de vontade. O que eu quero aproveitar e dizer para o fumante, não tem que passar por isso. Hoje existem tratamentos super eficazes que facilitam o processo de parada. Não é para ficar sofrendo e empurrando com a barriga o momento de parar de fumar, porque é o que o fumante acaba fazendo. Como é difícil parar de fumar, ele espera que algo fala, não, agora eu vou ter que parar, agora eu vou ter que parar. Fica perdendo tempo. A exposição ao cigarro, você falou, qual que é o tempo para você limpar o organismo? Em geral, mais de 20 anos de exposição ao cigarro determina consequências à saúde. Então, quanto mais precoce o indivíduo parar, melhor. Claro que o benefício de parar, a qualidade de vida, é a recuperação imediata. Em dias o indivíduo já percebe que é outra vida sem fumar. Só que consequências relacionadas a doenças como câncer e exposição a DPOC ou outras situações podem, ainda mesmo na parada de fumar, determinar sequelas. Por isso que a importância de parar precocemente, embora volto a dizer, eu tenho pacientes com 70, 80, até 85 anos que pararam de fumar e percebem claramente o benefício. Agora, é claro que quanto antes, melhor, para ter uma perspectiva, uma sobrevida igual a de quem nunca fumou.
Eu agradeço a atenção da doutora Jaqueline Shows Issa, cardiologista e coordenadora da área de cardiologia do Programa de Tratamento do Tabagismo do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Só para complementar a nossa conversa, o nosso ouvinte Roberto Martim disse aqui bom dia para a gente. Diz, olha, parei de fumar há mais de 35 anos e até hoje lembro da sensação. Agora totalmente sob controle, ele gostou da informação, disse boa informação da doutora Jaqueline. Sem dúvida, Roberto, está aí a prova de que, né, o controle tem que ser para a vida toda. É difícil, mas hoje, como disse a doutora Jaqueline, há muitas formas e formas mais modernas para fazer, para te ajudar a largar esse vício. Não vamos nos esquecer, para os jovens o prejuízo é ainda maior, como confirmou o doutor aqui para a gente.